Capítulo 17. Um erro que custaria caro. Em 29 de dezembro de 2003, por volta das 20 horas, o meu telefone celular chamou. Era Fernanda, dizendo que estavam saindo do fórum e o juiz havia revogado as prisões dela e da mãe. Ela perguntou se eu poderia acompanhá-las até a cidade de Cajueiro para pegar documentos e trazer também seu irmão, que chamaremos aqui de Robertinho. Como já não estavam mais com pendências jurídicas, disse que estava tudo bem. Falei onde estava e foram então ao meu encontro. Chegamos à cidade por volta das 22 horas. A primeira coisa que me veio à cabeça foi passar na delegacia e mostrar a ordem judicial, pelo fato da mesma ser recente e provavelmente não tinha sido informado ainda à polícia. Falei a elas da minha intenção. E antes mesmo de terminar de falar, fui interrompida por minha sogra, dizendo em um tom bravio que não devia satisfação a ninguém e o que importava era aquele papel. Foi uma decisão movida pela raiva. O meu erro foi ter aceitado aquela situação. Isso teria um preço muito alto para mim. Seguimos pelo centro da cidade e fomos em direção à casa da avó da minha namorada. Pegamos os documentos, algumas roupas e o meu cunhado e seguimos em direção ao posto de gasolina para abastecermos, o que, para meu azar, nos fazia passar em frente à delegacia. Ao passar em frente à delegacia, vi uma movimentação de policiais militares e civis e comecei a me preocupar, contudo, segui em frente. Ao me aproximar do posto de gasolina, em uma rodovia estadual, fui fechado por uma viatura da Polícia Civil. De onde desceram com armas em punho o delegado, um agente conhecido meu e mais três policiais militares, que também conhecia. Estava dirigindo e o delegado partiu em minha direção, colocando a arma na minha cabeça, me dando voz de prisão e a todos que estavam no veículo. Ele estava tão nervoso que eu havia trabalhado com ele e mesmo assim não me reconheceu. O agente que se aproximara pela frente foi logo me condenando. Mas Raimundo, rapaz, como você anda com o pessoal com prisão decretada? Respondi a ele que ali não tinha ninguém com prisão decretada, pois o juiz acabara de revogar as prisões e eu estava com os alvarás ali no carro. Ao mesmo tempo, eu tentava acalmar o delegado, que estava muito nervoso. A essa altura, eu já estava com as mãos na cabeça para mostrar-lhe que não esboçaria nenhuma reação. Minha futura sogra insistiu que estava com os documentos revogando a prisão, porém se recusou a mostrar. Como eu insisti, ela entregou-os ao delegado, que mesmo assim disse que não estava conseguindo ler no escuro e que todos iam para a delegacia. Foi quando minha futura sogra interveio e disse que não iria para a delegacia e se ele continuasse insistindo com aquela situação, ligaria para o advogado, informando o descumprimento da ordem judicial. Chegaram a um acordo e resolveram ir para o posto de gasolina, que ficava uns 200 metros à frente, onde a iluminação era melhor. Mesmo assim, mandou que eu me retirasse do banco do motorista para que o colega dirigisse o veículo até o posto. Mais uma vez, minha futura sogra quis recusar-se a fazer aquilo. Foi quando eu tive que intervir, pedindo a ela que ficasse quieta para não me prejudicar ainda mais. Seguimos para o posto e, chegando lá, o delegado checou as revogações das prisões, nos liberando, porém disse que teria que ficar com aqueles documentos. Respondi negativamente, dizendo que aquilo era a única prova da revogação das prisões e como teríamos que voltar para Maceió e se por acaso parássemos em uma blitz, teríamos que mostrá-los novamente. Foi quando, para o meu azar, o colega lembrou-lhe que eu era policial civil e que já havia trabalhado com ele. Combinamos então de irmos até a delegacia, onde seriam tiradas fotocópias dos alvarás para que fossem arquivados na delegacia. Seguimos em direção à delegacia e ficamos esperando na praça em frente. Meu cunhado havia descido para esperar os documentos originais. Percebi que o delegado estava ao celular e, em seguida, o meu cunhado, Robertinho, veio para o carro me dizendo que eu mesmo estava falando sobre mim com alguém. Aproximei-me e percebi que ele estava falando com o delegado regional, porém não estava sabendo informar quando o alvará havia sido expedido. Pedi sua atenção e ele interrompeu a conversa. Disse para ele que havia recebido uma ligação às 20 horas daquele dia da minha namorada, dizendo que estava no fórum e que o juiz havia expedido, naquele momento, a revogação das prisões. Ele voltou ao telefone e disse ao delegado regional que o policial civil Raimundo, que estava com eles, estava informando que as prisões haviam sido revogadas naquele dia. Aquele teria sido o início dos meus problemas. Dias depois, recebi o recado de um delegado, amigo meu, que outro delegado havia presenciado algo que eu deveria tomar cuidado. O delegado que havia tentado me prender, achando que a Fernanda e minha futura sogra estavam ainda foragidas, teria sido chamado pelo diretor do DEPIN. No gabinete do diretor, tomaram as declarações do delegado, onde tentaram dar a entender que eu tinha obstruído o trabalho da polícia. Isso tudo com o intuito de me prejudicar. Não sei o que aconteceu com essas declarações, porque nunca fui convocado oficialmente para depor e tampouco foi aberto nenhuma sindicância contra mim. Pode ser que tenham feito isso com medo que o juiz fosse informado do fato e entendesse como desobediência da ordem judicial. Como disse anteriormente, o custo de tudo isso foi muito alto, pois em março de 2004 fui transferido para a cidade mais distante de Maceió, Água Branca. Era uma cidade no sertão de Alagoas, que faz divisa com os estados de Pernambuco e Bahia, mais precisamente a 320 quilômetros da capital, Maceió. Eu ficaria lá pelos próximos 2 anos. Quando soube dessa transferência, procurei novamente o diretor do DEPIN para saber qual o motivo da minha transferência. Ele me respondeu com o seguinte jargão: foi a bem do serviço público. Era comum, no período que essas pessoas ficaram no comando da segurança pública, acontecer esse tipo de coisa. Eles se sentiam deuses. Quando não podiam punir algum desafeto legalmente, eles mandavam para o lugar mais longe possível e usavam a justificativa que mencionei. Com isso, ninguém tinha a menor chance de defesa. E, além do mais, era uma região perigosa, com muitos crimes de pistolagem e assaltos a ônibus nas estradas. E tudo poderia acontecer comigo, facilitando o trabalho deles.